Fala, galera do JJ Podcast. Mais um episódio hoje, um episódio que tem a ver com a minha filosofia de vida. A gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre educação, a gente vai falar sobre atividade física, a gente vai falar sobre autoestima, a gente vai falar sobre desenvolvimento humano. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial porque, além de ser uma excelente profissional, a gente tem uma história muito bacana, porque ela foi minha aluna de mentoria e eu posso considerar que ainda é minha aluna de mentoria, é uma profissional da área da educação física. O nome dela, assim, ó, ninguém fala muito assim, Verônica, mas ela é mais conhecida, mundialmente conhecida como VV Fit. Eu vou ler o que tem aqui descrito na parte de trás do livro dela que acabou de sair, ó. Fresquinho.
Tá quentinho.
Quentinho. VV Fit mais conhecida... Não, Verônica Mota, mais conhecida como VV Fit, formada em educação física, especialista no método hipopressivo barriga negativa no tratamento da diástase. Aliás, a gente vai falar bastante sobre diástase, ok? Há mais de 20 anos atua no segmento de saúde e no desenvolvimento da autoestima feminina por meio da atividade física. É pioneira no Brasil na promoção e na difusão da técnica hipopressiva. Eu quero saber o que é isso, um detalhinho. E considerada a maior autoridade em barriga negativa e tratamento da diástase no Brasil. Faz parte do Conselho Internacional de Hipopressivo, educa centenas, não é centenas, é milhares, eu já fiquei sabendo aqui, milhares de profissionais na prática correta da técnica do país. Também recordista no atendimento a mulheres ao redor do mundo a partir das suas plataformas digitais. Só não deu para ler mais porque não cabe. Senhoras e senhores, com você, VV Fit.
Ai, Joel, que demais estar aqui. Obrigada. Aí, porque eu te conheço muito antes de você me conhecer, né?
Não conheço nada.
Joel, eu tava levando as crianças para a escola e eu deixo eles na escola uma hora, quando eles estavam de tarde, né, menorzinhos, e ia pro meu estúdio dar aula de hipopressivo. E aí, nesse caminho, eu tava escutando, eu sempre escutava Jovem Pan na hora do almoço, né? O programa do Pânico. E você tava lá. E aquilo foi conectando com as coisas que eu acredito, e eu fui escutando, cara, atleta, há muito tempo, 2018.
É.
Você era Joel Moraes ainda, eu não era Joel J.
Eu tava no programa junto com o... Ai, já vou lembrar dele. Tá, na Jovem Pan.
Isso. E aí, eu fui escutando aquilo e você usava a minha linguagem, porque eu também fui atleta de vôlei. Depois fui pro vôlei de praia.
Mark Tawil.
Sabe por que você lembrou? Porque você falou assim, já vou lembrar. Você falou, ah, não vou lembrar.
É, se eu falo,
você falou, já vou lembrar.
Eu falo, não vou lembrar. Eu falo, já vou lembrar. Uhum. Mark Tawil, que assim, o cara me entrevistando, assim, só um parênteses.
Foi demais.
Que entrevista. O Tawil, um beijo pra você, meu irmão. Que entrevista. Eu falei isso pra ele. Preparadíssimo ele, velho.
Foi demais.
Foi muito bom.
E aí, o que eu fiz? Tinha um pedacinho de papel do estacionamento. Um pedacinho. E eu anotei. Falei, Joel Moraes, eu tenho que pesquisar esse cara. Uhum. Aí eu entrei. Acho que você tinha, assim, tipo umas 23 mil pessoas no Instagram.
Devia ser.
E aí eu falei, gente, esse cara é demais. Eu falei, eu preciso entender o que mais ele faz. E, Joel... As coisas que você falava lá atrás, você fala até hoje.
Uhum.
Não mudou, só melhorou, né?
Uhum.
E aí eu falei, eu tenho que colar nele. E através de um livro, que eu me aproximei de você, que foi 100% presente, que eu fui na mentoria do livro, virei a sua aluna lá.
Uhum.
E eu falei, eu não posso perder esse cara na curva. Uhum. Como você fala, agora você mudou, não pode perder minha roda,
não,
né?
Vai roda.
Pedalando atrás ali, ó. E você vai setando as coisas que eu me tornei, assim, a minha carreira. O livro é inspiração 100% sua. A gente fez dois em coautoria, né? O Sucesso é Treinável e Pessoas Precisam de Pessoas. Já foi um treino ali. E aí, precisa ter um teu. Tem que colocar a bandeira. Tem que isso. Que o Joel pistola, né? O chinela, que virava o boné.
Uhum.
E aí, eu falei, meu Deus, eu não posso... perder uma coisa que ele fala. Teve uma vez que eu te mostrei o meu bloco de notas, que tem um lá escrito Joel J. É uma tripa infinita. Você vai rodando assim, ó.
Só com coisa que você pegou de mim?
Aham. Uhum. Infinita, Joel.
Legal.
Muita coisa, muita coisa. De lives de 21 dias. Mas muita coisa. Por quê? Um cara da educação física, né?
Uhum.
E eu falei, gente, é possível. Eu sou da educação física também. Poucos se destacam da forma que você se destacou. E eu falei, gente, é possível escrever livro. É possível estar aqui na tua frente gravando um podcast. Antes de vir para cá, eu falei, vou agora gravar o podcast mais importante do ano. E aí, eu coloquei uma caixinha. Aí, tinha lá um monte. JJ. E eu tô aqui. Obrigada. Te admiro demais.
Então, pessoal, aqui o papo com a Vevê tá incrível e tem muita coisa ainda pra gente conversar. Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve no canal. Tem um sininho, ativa a notificação do sininho. Comenta, compartilha, porque é importante eu saber se você está gostando. É importante eu medir a temperatura e quando você ativa a notificação e está inscrito no canal, o conteúdo chega em primeira mão para você, ou seja, ele te lembra. Então é muito importante. Então se inscreva no canal e se liga que tem muito mais coisa aí para você aprender com a Vevê. E turma, é o seguinte, ó, logo para começar o ano bem, para a gente começar com pontapé, com clareza, com performance, com foco, com energia, com uma capacidade de transformação, no dia 23 de janeiro, agora, daqui a pouco, a gente começa a próxima turma e a primeira turma de 2023 do Performance, que é a minha certificação em alta performance, um programa de treinamento online de 5 semanas que a gente passa por 7 etapas da alta performance pessoal e profissional. É um programa que eu faço junto com o Caio Carneiro e junto com o Flávio Augusto. O que você tem que fazer agora? Aqui tem um QR Code na tela. Você coloca seu celular. Não, estou vendo esse podcast pelo celular. Não tem problema. Tem a descrição. Clica aqui no link que tem uma lista de espera. Você não precisa comprar nada. Você só coloca o seu nome. Tem toda uma descrição. Como que é? Como que funciona? Os dias? Quanto que custa? O cupom promocional, se você entrar nessa lista de espera, de R$1.000. E aí você clica lá. Vai ter teu nome, vai ter teu e-mail, vai ter o teu WhatsApp. Imediatamente a gente chama você para explicar em mais detalhes. Então, se inscreva agora nesse link e participe da próxima turma da certificação, a maior, mais profunda e mais completa certificação em alta performance do país. Beleza? Manda bala que a gente está te esperando. Então, eu quero já fazer uma primeira pergunta, assim, que é... a Vevê, eu vi aqui, ó, 20 anos de trabalho, de posicionamento. É que isso é o hoje. Uhum. Mas como é que ela começou? De onde que ela veio? Quem é a Vevê?
Eu sou uma mineira e muito cedo a gente foi criado no esporte, né? Minha família toda, meus pais, meu avô, jogador do Cruzeiro. É, a gente sempre teve envolvido com atividade física. Com 11 anos, meu pai foi transferido para Curitiba. A gente mudou para Curitiba e lá é onde tudo começou, né? Eu me desenvolvi, lá eu casei. Enfim, mas buscando assim um pouquinho, ó, já está me fazendo pensar em coisas que eu vivi lá atrás. É, a nossa educação foi sempre disciplina. Hoje eu sei disso, porque eu entendo, estudo disciplina, eu vivo disciplina, mas desde o começo foi disciplina. A gente aprendeu assim, você vai arrumar a sua cama, tem que ser a melhor cama que você vai arrumar. Você vai varrer um chão de casa, porque lá em casa nós somos em 5 irmãos. Todo mundo tinha obrigação. Então, a gente soube conviver em equipe, a gente soube dividir, a gente soube respeitar que o irmão ganhou o melhor presente porque ele teve mérito naquele negócio. Então, assim, a minha educação, sem dúvida nenhuma, fez eu me tornar o que eu sou hoje. A gente foi muito criado também com a importância de estudar. Não de estudar assim, ah, tem que formar, tem que fazer faculdade. De estudar assim, ah, eu quero aprender sobre alimentação. Busca, vai, pega um livro, pergunta para alguém. Sabe assim, esteja perto de alguém que saiba desse assunto. Então, a gente foi criado assim. E aí, fiz educação física por incentivo do meu irmão. Meu irmão foi um grande atleta de fisiculturismo. Eu dedico toda a minha trajetória a ele.
Você é filha... Qual
eu sou a quarta, a segunda mais nova.
Tá, tem qual é a diferença entre os irmãos?
A mais velha tem 40, 50 anos. 50. Aí vem meu irmão com 48.
2 anos.
A outra com 1 ano a menos, 47. Aí eu, 40.
Então deu um pulão, né?
Deu um pulo. E aí a minha irmã mais nova, 38. 2 anos de diferença
São
entre nós.
São 12 anos, teus pais ali naquela galerinha.
É tipo Lalas, né? É tipo grávida, Lalas. Grávida.
Te entendo.
Só que nós somos 4 mulheres, né, Joel? E só meu irmão de homem.
Nossa. Irmão mais velho?
É o segundo mais velho.
Nossa, teu pai, como é que foi isso?
Ele ficava louco, né? Porque era uma falação na cabeça dele, mas já 4 mulheres falando na cabeça dele.
Eu falo assim, gente, só um minutinho.
Tem horas que ele não sabia o nome dele. Como o senhor chama? Não sei mais, nem quem eu sou.
Caracas, meu.
Muita mulher.
Muita.
E aí, por incentivo do meu irmão, eu fiz educação física. E o meu olho sempre brilhou pelo esporte, né? Desde sempre eu via ele... Ele transformou o corpo dele, porque ele era chamado de Léo Batata. Porque ele era gordinho. Uhum. E ele se transformou. Ele foi 4 vezes campeão paranaense na categoria dele, que era mais pesada, mais difícil, né? E eu convivi com aquilo na época que o atleta comia só frango com batata doce. Hoje não é mais assim, né? Uhum. Mas eu vi o que era disciplina dentro de casa, todo mundo comendo o que todo mundo queria, e ele lá no frango seco, porque naquela época o atleta não podia nem colocar um fio de azeite, era muito, muito restrito. Uhum. No máximo, podia comer, assim, banana com aveia, o doce, banana com aveia. E eu vi ele ser um profissional, um personal trainer muito bem remunerado, muito bem respeitado em Curitiba. Então, a Nata de Curitiba foi aluno dele. Eu falava, gente, eu quero receber financeiramente o que ele recebe.
Legal.
E aí eu falei, como será que eu posso fazer isso? Comecei como professora na sala de ginástica, né? Professora fitness. E olha como que foi isso, Joel. Por isso que eu falo, a gente tem que ser cara de pau às vezes. A professora, eu passei na educação física. Antes de eu ir para o meu primeiro dia de aula, eu já comecei a trabalhar na academia. Porque eu já frequentava a academia do bairro.
Sim.
Aula de step da professora Sônia.
Sim.
Ela quebrou o pé e ela falou assim, quem que vai me substituir? Era muito difícil demais, professor, dar aula de step. Né? Tinha que ter muita coordenação e montar aula. Aí eu falei para ela, eu posso substituir. Passei agora em educação física. Ela falou assim, você é uma ótima aluna, porque eu sou aquela aluna que fica na frente. Uhum. Até com você, né? Eu sento na frente. Eu quero sentir o ar que vem do professor que tá ali na frente. Que o suor pinga em mim. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou te substituir. Posso? Ela falou, pode. Então, ali eu me tornei meu primeiro emprego. Na academia do bairro. Ali eu fiquei por uns 3 anos. Foi uma escola. Passei pela modalidade mais difícil na ginástica, que é a step. Você fazia tudo com a perna da direita, da esquerda, em todos os ângulos, né? Porque você usa as 4 faces do step. Então, você tem que ter uma coordenação motora. E o teu lado direito é o esquerdo de quem tá na tua frente, né? Porque eu tô dando aula de frente para você, eu falo direito, eu tenho que levantar o braço esquerdo. Isso com 17 anos, você já tem que ter uma mente meio diferente, né? Aí fui pra musculação, porque eu falei assim, o meu irmão ganha muito bem na musculação. Só que personal. E ele falava assim para mim, não pule etapas. Entenda tudo da musculação, atenda várias pessoas de várias idades, adolescente, mais velho, mais novo. Você, na musculação, você tem que falar com as pessoas. Aqui, na musculação, é todo mundo igual. Você não sabe quem é médico, quem é engenheiro, é todo mundo aqui é igual. Todo mundo tá de fitness, tá de tênis, você não sabe identificar quem é quem. Sim. Então, trate muito, todo mundo muito bem e esteja ligada. Passei por essa primeira fase. Aí eu, Léo, como será que eu faço para conseguir meu primeiro aluno de personal, né? Aí ele falou assim, você vai fazer o seguinte. Você vai dar o treino para a pessoa na musculação como se ela fosse o seu aluno de personal. Então, você vai lá e vai corrigir, como diz o Joel, no detalhinho. Cada posição e vai se dedicar naquele momento que você estiver na sala de aula. E aí as coisas foram encaminhando. Fui me afastando da sala de ginástica, porque eu queria engravidar, né? E como é que eu ia dar aula de ginástica grávida? Uhum. Não tinha como. Aí eu fui fazendo essa troca, né?
Você casou quando?
Com 20 anos de idade.
E namorou com quantos anos?
19.
19? Rapidinho.
Uhum. Rapidinho.
Tá.
Tive 2 namorados na minha vida inteira. E aí casei, tô com ele até hoje, 20 anos, 2 filhos.
Uhum.
E aí as coisas aconteceram depois da minha gravidez. Não, mentira. O meu primeiro boom na internet foi com a musculação, porque eu falei assim, puxa, eu quero pegar alguém famoso, né, assim, que nem meu irmão dava aula pra gente classe A, uhum. E eu queria atender esse povo. Daí ele falou assim, ó, tem o dono da maior indústria de suplemento de Curitiba, ele quer treinar com uma mulher,
uhum.
E eu vou te indicar, você vai ter que ir lá na casa dele. Fui na casa dele, cheguei lá, Joel, eu olhei, era assim, ó, entrava numa porta, a outra fechava. Aí entrava, aí vinha a pessoa, toda vestida de... Você via assim que era uma coisa de outro mundo. Aí já veio com uma bandeja de um copo d'água para me receber. Falei, meu Deus, o que, que é isso, né? Aí o meu aluno, né, meu possível aluno, veio descendo da escada de regata e sunga. Falei, Nossa, que estranho, né? Tudo bem. Na primeira aula, eu falei assim, nossa, nada a ver. O cara folgado. É, sabe, por mais que você tá dando aula para homem, uhum, o cara pega o halteres de 20 quilos, bota na coxa, pega o outro, bota na coxa para fazer um supino.
Sim.
Não, o cara deitou o bonzão e ficou assim. Eu fui lá, peguei halteres de 20 quilos, botei num braço. Dei a volta, botei no outro. Aquilo eu já falei assim, não. Isso aqui não tá certo.
Uhum.
Eu não quero isso pra mim. Aí, saí de lá, ele levou uma semana pra me pagar aquela aula.
Uhum.
Eu falei, eu não quero isso.
20 anos você tinha?
22 anos.
22.
Aí eu falei assim, a parte... É, tinha 20 anos. Primeiro, foi ali que eu decidi assim, não quero dar aula pra homem. Não quero passar por essa vergonha. Dar aula pro cara de sunga? Uhum. Ah, vá, né, Joel? E o cara meio folgadão, assim, sabe? A mulher sabe.
É, já dá pra perceber quando o negócio passou do ponto, esquisito. Passou do ponto,
abusivo, é, né? Totalmente. Tá. Uhum. Aí eu falei assim... ali naquele dia eu falei assim, eu vou ser a melhor profissional de musculação feminina. Naquele dia eu me posicionei pro público feminino, há 20 anos atrás. E aí eu sou que nem você, eu falo as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes, porque eu saí da musculação e hoje tô no hipopressivo. Mas essa transição veio por causa das minhas gestações, né? Há 13 anos eu estava dando aula só para mulher. Aí eu vivi no meu próprio corpo aquilo que eu cobrava das mulheres. Porque as mulheres chegavam para mim depois da gestação, eu não consegui recuperar minha barriga. E eu ficava duvidando, né? Porque eu falava assim, como assim? Você não tá fazendo direito, não tá fazendo dieta, não tá fazendo treino. Só que aí eu vivi na pele, né? Porque na minha primeira gestação eu voltei rapidinho, normal... É, foi tranquilo, meu corpo já voltou ao normal. Na segunda foi tudo diferente. Não consegui voltar a minha barriga. E aí eu fiz tudo que eu sabia de treino,
quando
de dieta.
Quando você fala voltar a barriga, é o que especificamente?
É assim, barriga chapada. Eu nunca achei bonito barriga definida, tá? Gomo na barriga pra mulher, eu nunca achei bonito. Eu acho bonito corpo feminino, com cintura, no máximo a linha lateral e central. E a minha barriga sempre foi retinha. E aí, o que que acontecia que eu não entendia? Eu voltei no meu percentual baixo de gordura, só que a minha barriga ela era estufada o tempo todo. Eu falava, gente, não é possível. De frente até passava. Mas você virava de lado, ficava aquela pochete. Sabe barriga de pochete?
Sei.
Tem três tipos de barriga, a mulherada vai me entender. Barriga pochete, que é aquela embaixo do umbigo que você faz o que for. Não adianta você usar calça de cos alto, porque daí marca aqui embaixo.
Sim.
Não adianta você usar vestido justo, porque daí você passa por grávida. Eu já fui confundida várias vezes com grávida.
Uhum.
E tem a barriga de estômago alto, que é aquela aqui em cima, né? O estômago mais dilatado. E tem a barriga avental, que é aquela barriga que dobra. A minha barriga era pochete.
Qual que... Eu não peguei a do avental. Pochete, peguei. Embaixo, ó. Aqui dá uma dobradinha, que dá um risquinho.
Isso.
Tá bom.
Que sobra aquela gordura e flacidez muscular e de pele.
Tá bom.
Aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu tenho que fazer pra sair essa barriga daqui? Mais uma vez, meu irmão na minha vida. Ele falou assim, olha... Não tá legal. Você é o cartão de visita das tuas alunas. Teu shape não tá legal. Elas querem se modelar em você. Só que aquilo acabou comigo. Porque eu falei assim, eu tô fazendo tudo que eu sei. Eu tô me esforçando, tô fazendo dieta. E aí, passou um filme na minha cabeça que eu falei, nossa, como eu fui injusta com várias alunas, né?
Uhum.
Porque eu falava, você não tá fazendo dieta. Você não tá treinando. E eu fiz tudo isso. E não reconsegui voltar a minha barriga, que era a barriga reta. Você bota uma calça e não marca. E as mulheres que passam por uma gestação, tem uma coisa, Joel, que é irritante, que é o pneu. O pneu é aquela gordura aqui atrás, ó.
Sim.
E aquilo é o hormônio, né? O hormônio que a gente produz na gestação é a última gordura que vai sair, é aquela.
Uhum.
Então, meninas, não desanime, porque essa gordura, ela vai te acompanhar por um tempo. É fisiológico, mas ela vai sair.
Tá.
Só que aí meu irmão, ele falou assim, eu vou te inscrever num campeonato de estreantes de fisiculturismo. E naquela época, tinha a categoria wellness. A Ângela Borges veio aqui, né?
Veio,
eu competi na categoria dela, na época dela, no comecinho. Só que ela era mais alta, então ela ia na categoria mais alta. Só que naquela época, a categoria era tipo paniquete. Era assim, você tinha que ter bunda dura e perna definida e zero barriga.
Tá bom.
Não precisava ter volume de braço, não precisava ter perna cortada, nada. Era um corpo tipo shape de praia, assim.
Uhum.
Aí eu passei por todo o processo de preparação, foram 4 meses de preparação. Eu fui para percentual 12% de gordura, que
seca.
seca, então fazia aquela pele puxando. E aí que eu descobri a diástase na minha vida. Porque a musculatura ficou separada, né? É, e toda semana o atleta tem que mandar foto pro treinador. Então, toda semana, meu irmão me avaliava. Ele falou, nossa, teu músculo tá separado, isso chama diástase. Vamos fazer um ultrassom. Nunca tinha ouvido falar de diástase. Fiz o ultrassom, então, encurtando a história. Fiz o ultrassom, era diástase. O médico falou que era só com cirurgia. Só que dali algumas semanas eu já tinha a competição. E daí eu falei assim, não aceito isso, né? Aí fui pra internet pesquisar. Coloquei diástase, aparecia transverso. Aparecia o Arnold Schwarzenegger fazendo vácuo. E eu falei, esse negócio tem alguma coisa a ver com a diástase. Vou começar a fazer. Não tinha nada em português. Tudo em inglês e em espanhol. A maioria em espanhol. Fui traduzindo. E aí eu fui fazendo do meu jeito. Consegui reabilitar, minha musculatura voltou. Fiz o exame de novo, deu lá de 3.8 para 1.2.
Ponto o quê?
De distância da musculatura.
Tá bom.
E eu falei, gente, isso aqui é real, isso aqui funciona. E olha quantas mulheres não sabem disso, né? Aí eu entrei de cabeça, fui estudando. E aí a minha carreira virou nisso que é hoje, né? E o que distanciou, assim, o que gerou muita conexão foi a questão das mulheres verem... Como eu estava antes, né, a mudança ali de 4 meses, muito rápido, o que elas poderiam conseguir. Então, isso conectou muito. Mãe de 2 filhos. E hoje, minha carreira é toda pautada nisso, né? No hipopressivo, na reabilitação da diástase. E, para mim, é maravilhoso estar aqui falando disso, porque imagina quantas mulheres vão ouvir isso, Joel.
Caramba, que legal. Explica assim, de uma maneira que todo mundo consiga entender, Vivi, o que é diástase? O que acontece com a parede abdominal? Como é que é isso?
A parede abdominal é formada por 4 músculos. O mais profundo, que é o transverso, que é a nossa cinta natural. Então, sabe cinta modeladora?
Sim.
É esse músculo, é idêntico. Se pegar uma foto lá no Google e colocar transverso abdominal, é a cinta natural que a gente tem. E esse é o único músculo que ele comprime a gente, porque ele precisa ter a sustentação da coluna, porque senão a coluna fica desalinhada, não tem tônus muscular, os paravertebrais precisam dessa pressão. E aí vem as camadas externas. E o músculo mais externo, que é esse que a gente vê, que é o gominho, né, o reto abdominal. Esse músculo, ele se distancia um do outro. Só que isso é o que a gente consegue visualizar. Só que por dentro tem uma linha que conecta esses 4 músculos, que chama linha alba. Então, essa linha, ela se esgarça. Então, quando ela se esgarça, ela cria uma... Ela desestrutura todo o centro do corpo, que é o core. Então, toda essa musculatura, ela fica fragilizada. O que vai sentir? Dor nas costas, incontinência urinária, fraqueza abdominal e a sensação de falta de tônus mesmo, barriga solta. Sim. Então, e isso não acontece só em mulheres, né? Você pega um atleta, por exemplo, de fisiculturismo. A gente consegue ver
bastante,
a distância. Eu fiz agora uma postagem. Eu fiz agora uma postagem da Boca Rosa. A distância da musculatura dela.
Ela tá bastante evidente, né?
Muito. E a dela também. Tá profunda. Eu imagino que ela esteja sentindo dor nas costas, incontinência urinária. É que a gente não fala isso, porque é chato. Mas a diástase é isso. Visivelmente, só quem tem percentual de gordura que enxerga, e tem um exame que a pessoa pode fazer, que é a autopalpação, que a pessoa vai deitar no chão e fazer como se fosse um abdominal, e vai sentir ali a musculatura. Se coubessem, ó, 2 dedinhos no meio entre a musculatura, aí ela pode considerar que ela tem uma diástase patológica. Se tiver só um dedinho, é fisiológico, não, aquilo ali não é para se preocupar. Eu recebo muito, eu tenho um dedo de diástase. Não, querida, relaxa que é fisiológico, não é patológico. 2 dedinhos aí precisa começar a se preocupar.
E a cada 10 mulheres, quantas progridem, por exemplo, para patológica? 10 mulheres que engravidam?
100%. Todas mulheres que engravidarem terão diástase patológica. 100%. É fisiológico. Para o bebê crescer, precisa ter esse afastamento do reto abdominal. Não tem como.
Tá bom.
Só que o problema é que 64% não consegue voltar depois do parto, né?
Então, vamos lá. É normal... Precisa, é fisiológico, a barriga expande, tem um molequinho lá dentro, tem uma menininha lá dentro, ok. E a volta também, teoricamente, seria normal. Mas 64%...
Não volta.
E aí fica, isso é definitivo? Não é definitivo, né?
Não é definitivo. E assim, vamos supor, o meu filho hoje tem 14 anos, o Vitor. Se eu descobrisse agora que eu tive diástase dele, eu poderia reabilitar. Então não tem prazo de validade.
Tá bom.
Pode reabilitar com qualquer idade... de qualquer pessoa, homem, mulher, qualquer pessoa consegue reabilitar. Diástases muito grandes, acima de 8, 10 centímetros de mulheres com gravidez gemelar, por exemplo, provavelmente vai precisar de cirurgia. Só que a cirurgia, ela não devolve a função para o músculo. Músculo é só treino, não adianta. Não adianta, a pessoa vai ter que passar pelo protocolo de treino. E não é com o abdominal, como eu achava que era. O abdominal, ele aumenta a pressão de dentro da barriga. Então, vai afastar ainda mais.
Entendi.
Entendeu? Como é uma bola de neve.
Entendi.
Então, a gente acha, vou fazer abdominal, porque o problema tá na minha barriga.
Tá bom.
Só que quando a gente faz abdominal sem competência nenhuma abdominal, porque tá tudo frouxo, tudo flácido e não tem conexão muscular, a linha alba, ela tá esgarçada, só vai fazer essa pressão contrária maior ainda. Então, vai piorar o aspecto do abdômen, vai piorar a dor nas costas. Tudo vai piorar.
Mulheres, por exemplo, que têm uma camada de gordura muito grande, elas não enxergam, né? Elas têm diástase.
E não sabem que tem.
E elas não sabem que tem, porque elas não conseguem ver.
Olha, eu recebo muito assim. Vevé, eu tive diástase depois da cirurgia bariátrica. Eu falo, não, a diástase já estava aí. É que você não conseguia acessar a sua musculatura.
Entendi.
Mas a diástase já estava ali.
E aí você falou, pô, incontinência urinária, dor nas costas, o que mais que falou?
A protusão abdominal,
sim,
né?
A
protusão
postura,
abdominal,
a postura.
Então, agora você chegou num ponto legal. Por que que muitas pessoas não conseguem voltar? Porque mais de 80% das pessoas não respiram certo e não têm uma boa postura. Joel, eu fico chocada.
Então, você tá falando que a questão da diástase e a volta no abdômen é uma questão do diafragma?
Diafragmática, respiração e postura. Vamos supor, a pessoa que tá assistindo a gente aqui, eu não sei, porque para quem não sabe, a técnica da barriga negativa é um vácuo abdominal com postura, né? Então, não é só ficar fazendo vácuo. Só vácuo não é hipopressivo, só vácuo é vácuo. Porque a gente tem que... eu não quero entrar numa parte muito técnica, mas a gente precisa estimular a fáscia, que é uma membranazinha que recobre tudo no nosso corpo. Sim. Desde o núcleo celular até o músculo, tendão, ligamento, osso. Então, a gente precisa estirar essa fáscia, que é como se a gente tivesse um vestido bem justo e a gente precisa esticar.
Tá.
Por isso que, às vezes, a pessoa vai entrar lá no meu Instagram, eu tô fazendo vácuo e tô com o braço aqui. Tô com o braço aqui. Porque eu preciso que essa fáscia seja esticada para realinhar as fibras e essa linha alba, ela criar conexão e tensão de novo.
Entendi.
Então, por isso que só o vácuo não adianta. Mas vamos supor, a pessoa não sei fazer o vácuo.
O que que é vácuo?
O vácuo é você subir o diafragma.
Só que
em apneia...
Eu tô te pedindo pra você
explicar.
Eu tô
amando.
É importante. O que que é o diafragma e o que que é o vácuo?
A pessoa que estiver em casa. Eu quero que toque na... E quem estiver escutando a gente. Vai tocar abaixo do peito, tem a costela.
Ok.
Né? A gente tá sentindo uma costela. Por mais que percentual de gordura que a pessoa tenha, ela consegue sentir a costela. Se a gente vier mais pro centro e apalpar por dentro da costela, aqui é o diafragma.
Ok.
E esse diafragma, ele tem que ser maleável. Ele não pode ser duro. Porque se ele for duro, significa que ele não está fazendo a principal função dele, que é a respiração e postura. Se o diafragma está macio, quando a gente puxa o ar, o diafragma, ele precisa descer.
Sim.
Por isso que a costela abre quando a gente respira. E aí, meu Deus do céu, o que mais me deixa triste é quando eu escuto as pessoas falarem assim, respira, expande bem o abdômen. Não! Pra que você vai expandir o abdômen pra respirar se o pulmão tá na caixa torácica?
Uhum.
Pra que expandir a barriga? Ah, mas eu aprendi no yoga que eu preciso expandir a barriga. Não. Eles têm uma aula dentro do yoga que expande a barriga por questão de chakras, de energia, é outra pegada.
Uhum.
Agora, a gente tá falando de função respiratória, postura estética abdominal, respiração torácica diafragmática. Então, o diafragma tem que estar molinho. Eu puxo o ar, eu preciso perceber o meu peito subir e a costela expandir, e não a barriga expandir.
Certo.
Imagina, eu preciso que esse tecido crie tensão. Como que ele vai criar tensão eu relaxando ele toda hora?
Certo.
Não vai criar tensão. Então, a primeira coisa que as pessoas podem fazer ouvindo a gente é alinhar as costas, puxar o ar pelo nariz e trazer o ar para cima, e não para baixo.
E quando o vácuo é isso?
O vácuo é quando a gente solta o ar, a gente puxou. Agora a gente solta o ar pela boca sem soprar, relaxando a boca e deixando o ar sair fluido. A gente pausa a respiração. Isso é uma das partes mais importantes. A gente faz em apneia expiratória. O problema de quem tem pressão alta é fazer apneia inspiratória. A gente entendi. Solta o ar e prende.
Não é prender na entrada.
Isso. Então, a gente respirou, soltou o ar, prendeu. Agora que vem a sucção. Que eu tenho que pensar assim, ó. Gente, eu tenho que trazer meu estômago pro coração.
Ok.
Pra saber se tá fazendo certo, é que você tá de gola alta. Porque eu tinha que ver um buraquinho aqui na sua fossa clavicular. Puxa aqui, ó. Vamos lá, respira. Prende. Suga o estômago lá pra cima. Isso, pra sair tem que respirar e soltar. Então,
isso aqui é sucção.
Isso é sucção.
Esse é o vácuo.
Esse é o vácuo. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente faz o vácuo, a gente ativa o nosso cinturão natural, que é o transverso, que nos amarra. Por isso que qualquer pessoa do planeta, independente da idade, do biotipo, da genética, do percentual de gordura, qualquer pessoa que fizer isso, ela vai perder de 4 a 12 centímetros de barriga em 3 meses.
Porque vai
apertar, compactar. Vai melhorar a postura. Primeiro, tem gente que tem barriga só por má postura, né? Que se ajustou a postura, a barriga já ajusta.
Uhum.
Então, outra coisa. Pandemia veio. O que eu recebi de reclamação, muito tempo sentado, a barriga já perde tônus, faz aquela dobra, glúteo achata. É um desastre. Sim. É um desastre. Pro corpo feminino, é o que há de pior.
Então, e a barriga negativa, para a turma entender, é quando ela vem para a parte, tem uma linha.
Isso.
Vou dizer bem pedagógico, uh-huh. bem didático. Foi para frente, positivo.
Positiva.
Aqui, neutro, veio para trás.
Isso,
negativo.
Negativa.
E essa negativagem é por causa do vácuo.
Do vácuo, que o diafragma ele vai subir. E aí, olha que legal. Lembra que eu falei das fáscias? Da Sim. fáscia, que ela conecta tudo, né? Tudo nosso está interligado na fáscia. Por isso que, às vezes, a gente tem uma dor no ombro, você encosta aqui, nossa, dá um puxão nas costas. Já Sim. sentiu isso?
Sim, porque tá tudo...
Tá tudo interligado. Então, quando eu subo o diafragma, tudo que está embaixo, dentro, principalmente da cavidade pélvica, vem pro lugar. Joel, lá na Espanha, os médicos, eles filmam... Eu fui para lá fazer toda a minha formação, né? Eu estudei lá em Vigo. Os médicos, eles filmam a cavidade vaginal da mulher fazendo o vácuo. É impressionante. Por exemplo, tem uma mulher com a bexiga aparente no canal vaginal. Ela faz o vácuo, a bexiga vai fazendo assim, ó. Reposiciona. Então, é apaixonante.
Quanto tempo, por exemplo, uma técnica dessa por dia é capaz de promover melhorias... perceptíveis na pessoa, significativas e perceptíveis.
5 minutos. Não é groselha.
Você tá me dizendo que com 5 minutos por dia, com a técnica, com o acompanhamento, eu sei, você faz live, eu vejo você fazendo nas lives, eu vejo você fazendo com a galera. Gente, ó, eu já vejo você fazendo na praia, já vejo você fazendo na sua cozinha, na sua sala. Me acompanha, faz desse jeito. 5 minutos, quais são os relatos que as tuas alunas te dão de melhoria?
Meu Deus. Tá com tempo?
Tô com
que
tempo.
Que bom. Então tá. É assim. De todas as áreas, tá? Melhorou minha postura, melhorou a minha respiração, ansiedade, porque a respiração é sistema nervoso central. Então a gente vai equilibrar parasimpático com simpático. Então a meditação é respiração.
Sim.
Eu me sinto mais focada, porque focar é você prestar atenção em alguma coisa.
Tô prestando atenção na respiração.
Exatamente. Tá focado. Eu diminuí a minha linha de cintura, eu não tenho mais incontinência urinária, o meu marido notou diferença gigantesca na minha performance sexual.
Mas aí eu quero saber, como?
Porque quando a gente faz o exercício, lembra que eu falei que tudo que está embaixo vem para cima?
Sim.
É assim, o hipopressivo, ele trabalha tônus. Isso, Joel, esse é o maior erro que eu vi na educação física até hoje. A gente aprendeu... Que tudo é a mesma coisa. Ai, tônus e força é o mesmo exercício. Não é. Se a gente pega músculo de abdômen, panturrilha, glúteo, o treino é diferente. É mais repetição, é músculo muito mais de tônus. E o transverso e o assoalho pélvico é fibra muito mais, 70%, mais de 70% de tônus. Então não adianta eu fazer contração voluntária. Você é professor, você sabe o que eu estou falando. A gente precisa de isometria, de contração involuntária. Quando eu ativo o transverso, automaticamente, o assoalho pélvico, ele também se contrai. É um fenômeno que a gente chama de coativação. Okay. Se eu ativo o transverso, o assoalho pélvico também ativa junto. Reposicionou os órgãos e o músculo do assoalho pélvico, que é de sustentação, ele também ganha tônus. Então, muitas mulheres têm incontinência urinária e tá lá, às vezes, fazendo pompoarismo, né? Da nossa querida Kátia, aperta e solta, aperta e solta. E muitas vezes não vai resolver o problema, porque o problema é tônus e não força. Então, muitas mulheres têm dor na relação sexual, elas têm zero vontade, zero libido, porque não tem, às vezes, lubrificação. E quando você trabalha essa musculatura, aumenta a circulação e aumenta a microcirculação. Então, recebo relatos desde melhoria da função sexual, melhoria na parte esportiva. É tanta coisa.
Sim. Autoestima estoura, né?
Na verdade, a barriga negativa é a perfumaria. Porque, na verdade, o que eu quero mesmo dessa mulher é a autoestima dela de volta. Quando eu coloco caixinha de pergunta, são duas que mais bombam. Uma eu coloco uma bunda bem linda e uma barriga bem retinha. Daí eu falo, o que você prefere? Bunda linda ou barriga? 98% barriga. A última que eu fiz, eu fiquei chocada. Você prefere a barriga dos sonhos ou 1 milhão na conta? O que você acha que ganhou?
Você tá de brincadeira.
Eu juro, Joel. A barriga do sonho.
Qual que é a barriga dos sonhos?
Então, gosto... Quando eu lancei o livro, a gente ficou assim, será que eu coloco uma foto na capa? Será que eu coloco a foto do vácuo? Não. Foto do vácuo vai assustar.
Ah, então entendi.
Entendeu? Se eu coloco uma barriga, a barriga do sonho, pra mim é uma, pra Malu é outra, pra você é outra.
É a cintura, a barriga dos sonhos.
É a cintura. Então, que mulher que não quer, sabe assim, colocar a roupa que ela escolheu, não aquela que marca menos.
Uhum.
Colocar a cinta.
Uhum.
Usar a cinta, aperta, pula gordura aqui, pula nas costas. Aumenta, tem uma gordura que chama Monte de Vênus. Que é...
Eu vou te confessar uma coisa.
Tá.
Que eu lembrei aqui. Esse ano, eu fiz a senha. Eu falei com 25 mil pessoas, né? E eu tirei foto com todas elas. E eu abraçava as mulheres. E eu reparei muitas cintas.
Sério?
Muitas cintas nas mulheres.
Você é muito observador, Joel.
Não foi uma coisa assim que eu não vi. Eu não via. Joel, posso tirar uma foto com você? Lógico. E aí eu abraço as pessoas. Eu abraçava uma mulher, cinta.
Cinta.
Ah, tudo bem. Daí dava umas 3, 4, cinta. Teve uma que eu achava que era até postural, que provavelmente era mesmo, mas você já me falou de questão de postura.
Isso.
Aqui. Mas agora, te ouvindo aqui, eu abracei muitas mulheres, eu senti cinta. Tá, o que é muito? Deixa eu ver aqui. Ai, a cada 10, umas 2.
É bastante.
É bastante, né?
É muito. É muito. E vamos falar assim que a cinta só vai piorar mais ainda, né? Lei da física. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade. Se você está apertando por uma ação externa, o que a tua cavidade interna vai fazer? Querer expulsar.
Sim.
Então aquela musculatura vai ficar cada vez mais preguiçosa. É, a postura que as pessoas têm a ilusão que vai melhorar, vai piorar. Porque é como você engessa um braço. Você tira, perdeu todo o tônus, né? Eu já quebrei o braço. Faz assim, tá um braço bem fininho.
É, sim.
Então, é uma ilusão. É uma ilusão. Na verdade, falta muita informação ainda, né? Às vezes, eu vivo numa bolha que é o hipopressivo. Só que é uma minoria da minoria da minoria que sabe que esse exercício existe. Ou quando descobre, fala assim, 5 minutos, mais uma querendo me vender um curso.
Uhum.
Aí, o meu anúncio persegue, né?
Uhum.
Meu anúncio persegue. Eu vou, falo na praia, e eu mostro barriga, foto de antes e depois. E aí, uma coisa que eu nunca vou abrir mão, enquanto Deus me permitir, é fazer a live das 8 horas da manhã no sábado. Porque ali eu dou condição para qualquer pessoa. A que tem R$0 e só um celular fazer. Aquela que me julga, aquela que... tá duvidando, muitas falam, entraram comigo na pandemia. Quando a pandemia começou, eu falei assim, eu tô com os meus filhos em casa, essas mulheres também estão com os filhos em casa, a gente tá ficando enlouquecida. O que nós vamos fazer? Vamos treinar. Eu fiz 122 lives consecutivas, todos os dias, no mesmo horário, às 8 horas da manhã. E muitas pessoas, muitos profissionais me criticaram. Relógio, tá trabalhando de graça. Que isso? Nossa, eu escutei muita coisa. Uhum. E eu falei, não tem problema, eu vou fazer aqui o que o meu coração tá me mandando. E hoje, se eu tenho mais de 40 mil alunas, muitas vieram dessa época. Uhum. Uma, por gratidão. Nossa, eu mudei, você mudou a minha vida. Porque é aquele negócio, quando você muda uma coisa que te incomoda demais, a gente entra no papo da confiança. Né? Uma pessoa confiante, ela é outra pessoa, Joel. Ela fala com firmeza, ela muda a postura, ela ganha admiração de filho, de marido ou de esposa, né? Porque o exercício é para todo mundo, eu falo mais com mulheres, mas é para qualquer pessoa. Uhum. E aí eu dou essa possibilidade de qualquer pessoa fazer, mas no primeiro momento a pessoa acha que é papo furado. 5 minutos? Ah, conta outra, né, minha filha? Vai resolver o meu problema? Respirar e ficar na postura? Ah, tô aqui me matando. Uhum. Você acha que isso aí vai funcionar? Faz o teste. Faz o seguinte. Pega a tua fita métrica. Mede. Acima do umbigo, que é a linha mais fina nossa, a cintura mesmo. Em cima da cicatriz umbilical. E na maior protusão abaixo do umbigo, que é na pochete. Uhum. Faz. Daqui 30 dias, não muda nada os teus hábitos. Eu não quero que você tome um copo de água a mais, eu não quero que você tome laxante, eu não quero que você faça nada. Só faça o exercício. Daqui 30 dias, me manda a foto de novo. Eu tenho um drive, que o drive ele foi excluído já de tanta foto que eu tenho de antes e depois de mulher. Você não faz ideia.
Sim.
É muita, 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 assim, infinito. Por conta disso. São 5 minutos e a pessoa ela vai ver resultado. E aí... A barriga é o que atrai num primeiro momento. Ela vê que a estética muda, que a ansiedade dela melhorou, que ela tá se sentindo mais bonita, que ali foi um trampolim para ela querer se cuidar mais. Sim. Aí muitas começam. Ai, tô me sentindo mais linda, vou dar uma caminhadinha. Ai, eu vou comprar uma roupa diferente. Ai, eu vou começar um funcional. Por quê? Porque elas só precisam... Aí a gente entra no papo que é... A palavra que eu mais aprendi com você, resultado. Exato. As pessoas querem resultado. Se você prova para ela que ela vai ter resultado, ela não te larga nunca mais. E aí veio a avalanche, né? Resultado, resultado, resultado. Eu tenho poucos haters, Joel.
Uhum.
E quando eu tenho, eu jamais vou responder dando indireta para alguém. Jamais. Porque eu acredito que contra resultados não há argumentos.
Uhum.
Meu pai me ensinou uma coisa. O prédio reto denuncia o prédio torto. Lá em Santos é assim, né?
Cheio de
prédio. O prédio reto vai denunciar o prédio torto.
É.
Se você é uma pessoa correta, se você está ali entregando o seu melhor, fazendo o seu melhor, independente de onde você esteja, não vão ter o que falar de você. Então, às vezes a pessoa entra ali para me atacar, uma outra profissional. Tem uma profissional que ela me ama da área, e ela me ataca demais, é uma.
Uhum.
Mas, meu, eu juro pra você, não é papo, ai, porque eu sou crente. Eu oro por ela de verdade, falo que ela entenda o hipopressivo pra que ela me ajude a atingir esse monte de mulher que ela fala que não vai ter resultado com o método dela. Que ela entenda, que ela, sabe assim, joga esse orgulho fora pra que ela entenda e estude isso pra transformar mais vidas.
Uhum.
Eu não gosto nem de falar isso, ai, transformar mais vidas, porque hoje em dia virou, ai, que você fala, transformo vidas. Eu acho um saco isso.
Uhum.
Entrego resultados, né?
Uhum.
Vou entregar resultado para mais gente e uma chamar a outra. E mulher, você sabe, né? Você gostou de uma coisa, teve um resultado mínimo. Joel.
Cara, mulher é uma categoria, Deus, assim, incrível de trabalho, porque elas...
É maravilhoso.
Tem um boca a boca diferente. Elas são leais, são fiéis, são...
Fiéis.
Meu público é feminino,
eu
né?
Eu sei.
Prioritariamente feminino.
Eu sei.
E, assim, mulher é mais leal que homem... Não quer dizer, do ponto de vista, assim, sei lá, de uma empresa. O cara fala, pô, legal, gostei do Joel, mas também vou ali no outro, vou ver aquele cara, também tô dando uma olhada, tenho 3, 4 opções. Mulher, não, assim, Joel. Que mais?
Isso.
É o Joel, meu mentor é Joel, eu sigo o Joel, o que ele falar, tá falado.
Você está na frente de uma.
É.
Pra mim, acabou. Ai, alta performance. Não é, é o Joel. Pra que eu vou ficar perdendo tempo com outro? Se você abrir meu Instagram, tem 142 pessoas. Eu escolhi um de finança, um de alta performance... Um de alimentação, por que eu vou ficar ciscando em outro?
Sim, sim. Mulher tem esse perfil. Eu
não.
Acho muito legal isso, cara.
É perder tempo.
Ô, VV, e assim, do ponto de vista de transformação, já entendi. Fisiologia, já entendi. Quando que foi que a internet mudou tua vida financeira?
Demorou um pouco, tá?
Uhum.
Demorou um pouquinho. É, mas eu comecei muito forte e eu nunca tive vergonha de aparecer. Nunca. Eu mostrei a minha barriga. Você lembra? Acho que você nem pegou essa época que existia Periscope.
Peguei, pô.
Sério?
Eu fiz.
É, então, 2014. Eu também. Eu abri a live 1.800 pessoas, Joel, no Periscope. É, porque eu fazia meu treino da minha cozinha. O primeiro vídeo meu que bombou foi a Record. Pegou o vídeo eu na minha cozinha. Nossa, minha casa era muito simples ainda.
Curitiba?
Em Curitiba.
Hoje você mora em Floripa.
Balneário Camboriú.
Balneário,
eu fui pra Floripa na pandemia e agora eu tô em Balneário.
Tá. Tá mal, né, Vivi?
Hã?
Tá mal, né?
Ai. E daí você fica falando pra eu vir pra cá,
tristeza.
Joel.
Tristeza.
Não, deixa eu vir pra cá uma semana e eu volto pra lá.
Tristeza.
Meu beach tênis, que eu amo. Então, aí, quando eu comecei na internet, eu comecei... Hoje em dia a gente fala, mostre a sua vulnerabilidade. Eu não sabia nada disso, Joel. Eu queria ir lá fazer meu treino, mostrar, gente, olha aqui, ó, minha barriga. E eu mostrava a flacidez, eu mostrava que eu tenho estria por causa da gestação. É, esses dias publicaram um grupo lá, tirou uma foto minha, deu um zoom gigante no meu umbigo, porque eu tenho estria aqui no meu umbigo, né? Colocou, tá falando, vende a barriga perfeita? Olha aqui, estria. Ai, Joel, eu nunca vendi barriga perfeita. Vendo a barriga do teu sonho, né? É outra coisa, mas tudo bem.
E a estria é do quê? Dos teus filhos?
Não, porque eu tinha um piercing.
Uhum.
E aí, quando eu engravidei, eu tirei o piercing, só que o buraco aumenta, né? E da gravidez, eu tive duas estrias, uma de cada lado aqui, bem grandinhas. Mas isso não me incomoda.
Mas uma estria que é decorrente de um filho não é nada perto do que a gente ganha com um filho.
É uma tatuagem linda pra mim.
É uma tatuagem maravilhosa.
Eu acho maravilhosa. É. Então, aí eu comecei a fazer essas aulas no Periscope. Aí acabou o Periscope, foi para lives no Facebook. Então, o que eu fui fazendo sem perceber? Hoje, para mim, é tudo muito claro. Mas eu fui criando a base, a comunidade. Então, de mulheres fiéis. Se elas tiverem que bater em alguém para me defender, elas vão bater, Joel.
Uhum.
Se eu falar aqui nesse podcast aqui, ó, meninas cinturetes que estão me assistindo agora, cinturete. Manda muita cinturete aqui, que é a nossa...
Uhum.
Eu registrei, né, que você coloca um parêntese, um contrário, um ponto final e um parêntese pro outro lado. Que todo mundo consegue fazer no bloco de texto, lá no textinho. Você vai ver, elas vão entrar aqui com tudo. Então, sem querer, eu fui fazendo essa comunidade. Mas eu ganhei dinheiro mesmo na internet quando eu fiz o meu primeiro treinamento online. Na musculação ainda antes. Eu fui o case do Bruno Pinheiro. Você já ouviu falar nele?
Não, pô.
É? Uhum. Eu fui um case dele. É a primeira vez que eu lancei um programa, chamava Shape HD 12. Um Shape HD de alta definição em 12 semanas, de musculação feminina. Eu fazia os treinos no próprio e-mail. Colocava e-mail, fazia o treino lá, enviava, colocava o número da minha conta, a pessoa depositava na minha conta...
Uhum.
Como? Não sabia de link, não existia Pix, não existia nada, né? Era...
Uhum.
E aí, na primeira vez que eu falei, agora vamos abrir. No outro dia, 58 mil na conta, Joel. Educação física, né?
Cara, eu sou um educador.
Então,
uma educadora física.
58 mil.
Que ano que é isso?
2016.
2016, 58 mil reais.
2016.
Na cabeça, assim, ó, pai.
Eu falava, o que que é isso? Eu não tô entendendo nada. Aí ali foi o primeiro. E no segundo boom, aí fiquei um tempo, assim, na mesma, né? Sempre não conseguia crescer muito ali com os treinos femininos.
De quê? De faturamento?
De faturamento.
Mas peraí, mas era um faturamento de 50 pau.
É. E a minha entrega era muito boa.
Não, e já era muito acima da média do país, pô, independente da profissão.
É.
Que sai da educação física, muito acima da educação física.
Não, e assim,
já mudou tua vida ali, né?
Mudou muito.
Mudou tua cabeça,
muito.
Mudou tua perspectiva.
Mudou muito. Imagina, quando na minha vida que eu ia achar que eu ia conseguir juntar 58 mil reais na minha vida.
Sim.
Na vida inteira.
Sim.
Em um mês entrou 58 mil reais. Então ali já foi o primeiro baque. Mas a minha entrega sempre foi muito boa. Eu sempre estive muito próximo delas. Então eu quis estudar nutrição. Olha o que, que eu fui fazer, que louca. Eu peguei parte desse dinheiro e eu vinha a cada mês sim, mês não, aqui para São Paulo, porque eu enchi tanto o saco da Rita, secretária do doutor Laí Ribeiro.
Nossa, Laí Ribeiro.
para fazer uma pós em nutrigenômica. Uhum. Sabe quem tava nessa turma? Baracate. E eu vim e ela falou assim, deixa eu te falar, você é da educação física. Esse curso é para nutricionistas e médicos. Eu falava, pelo amor de Deus, deixa eu fazer. Ela falou assim, de tanto que eu enchi o saco dela, ela falou assim, tá, venha, você vai assistir esse e esse módulo e não vai receber certificado, mas você vai ter que pagar integral. Eu falei, não tem problema. Aí eu fui, aprendi horrores, horrores. E aí eu ia passando, quem for buscar lá atrás no meu Instagram, vai ver, tudo aí. Falava já de glúten, jejum intermitente. Sim. É, tirar lactose para quem tem síndrome de ovário policístico, glúten, um monte de coisa. Porque eu queria tentar entrar na vida dela, assim, não só no exercício, mudasse mais coisas. E aí foi esse primeiro boom na musculação feminina. Aí depois, quando eu mudei de área, eu comecei a ganhar muito bem quando eu comecei a dar formação para os profissionais, né? Presencial. Então, eu primeiro fui forte no presencial, para depois no online. Sempre dei bastante atenção no físico. E no físico, você tem... O resultado da pessoa falando em vídeo é diferente, né? E aí, eu fui crescendo devagarinho. Não foi rápido, Joel. Foi bem devagarinho.
Sim.
Agora, sim, coisa de 2 anos que foi mais rápido.
Mas qual é o tamanho da tua comunidade?
Nós somos 813 mil mulheres no Instagram. No TikTok tá indo devagarinho, mas assim, são várias mulheres próximas. É um grupo muito grande. Elas estão ali diariamente.
Uhum.
Eu saí de uma grande plataforma, né?
Uhum.
E fui pra eu não sei se posso falar aqui.
Pode.
Da Hotmart?
Pode.
Fui pra Hotmart. Vou ter que sair. Por quê?
Da Hotmart?
Aham. Uhum, porque os acessos são diários e constantes. A maioria abre pelo celular e não está vencendo os acessos. E assim, eu gosto muito de treinar de manhã. Então, entre 7 e 8:30 é onde tem o maior volume de acessos.
Uhum.
E é muita reclamação. Então, eu tenho um público realmente, ele é fiel. Fiel. Eu carrego elas no peito, né? A gente tem a nossa medalhinha das cinturetes aqui.
Ai, olha aí, ó. Um biguinho.
Aham, uhum, um biguinho cinturinha. E o parentezinho ao contrário.
O que mudou na vida de uma professora de educação física? Quais são as coisas que mudaram com a internet? Como é que tá a tua vida hoje? Como é que ela era? O que você conquistou que você falou, cara, eu não tô acreditando que eu conquistei isso?
Ai, meu Deus.
Que as pessoas se admiram, se impressionam, com a tua família, teu pai fala assim, Vivê, o que aconteceu?
Ai, Joel, é tanta coisa. É assim, eu sou exatamente a mesma pessoa. O meu custo de vida é praticamente o mesmo. Eu não mudei muito. Consegui comprar um apartamento 100 metros da praia, na área mais valorizada, né, lá, que é a Praia Brava. Isso, para mim, já é... Meu Deus, é uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Então, assim, de bem material, eu não tenho vontade de ter nada. Eu não sou uma mulher que eu quero a bolsa... tal, o sapato, tal. Isso pra mim não enche meu olho.
Uhum.
Não, zero, assim. Se meu marido chegar com uma bolsa de 25 mil reais, que as minhas amigas compram essas bolsas, né?
Uhum.
Eu fico, meu Deus, vocês são loucas, vocês são malucas.
Uhum.
Eu quero uma bolsa de 1.000 e colocar 24 mil dentro da bolsa, né?
Você coloca 25 mil onde? Ao invés de ser numa bolsa?
Dentro da bolsa, em grana. Para, né, Joel? Para que eu vou pagar 24 mil numa bolsa? Ah, não.
Paga não?
Ah, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não vai me ver.
Esse teu jeitão, a mulherada se conecta, né?
Ah, eu não sei se conecta, mas eu sou assim. E assim, se eu tiver que participar, tiver que mudar isso meu pra poder acessar algum lugar, pra estar junto com... Eu tô fora. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Eu quero continuar com o meu jeito e... Meu, eu sou feliz assim.
Sim.
Eu gosto de estar com os meus filhos, eu sou muito simples. Eu gosto de estar com a minha família, eu amo praia. Agora, o que mudou é uma coisa muito estranha. Por exemplo, eu vindo para cá, no aeroporto, aí veio uma mulher, chegou do meu lado, assim, mais velha, minha idade, uns 40, 45. Ai, Vivê, é você? Daí elas vêm levantando a minha blusa. Ai, deixa eu ver se essa barriga é de verdade. Então, assim, isso é um pouco estranho. Das pessoas...
Não, é bem estranho.
Né, das pessoas...
Se alguém chegar, o Jojo.
Uh-huh.
É bem estranho. Galera, é bem estranho, tá? É bem estranho.
E assim, as pessoas... Eu tô com os meus filhos, aí eles chegam assim... Oi, Vitor! Oi, Valentina! E aí, como é que tá lá o jiu-jitsu? Então, isso pra mim é muito incrível. Eu falo... Porque a gente tá postando aqui, mas você não tem noção quem tá vendo isso aqui.
Exato.
Então, elas chegam assim... Ai, que lindo aquele quadro de leão na sua casa. Eu não tenho noção disso.
Uhum.
Agora, eu tenho total noção da minha responsabilidade e eu levo isso mais a sério do que nunca. É, eu quero ser uma pessoa que mostra, sim, que eu sou uma pessoa que creio muito em Deus. Uhum. Eu vou na igreja, eu posto lá o povo com a mão levantada, a banda lá na igreja. Não tenho vergonha disso. Mostro que eu gosto de sentar no chão, que eu sou mãe mesmo, que lá em casa eu que faço tudo, Joel. Eu que cozinho, eu que limpo, eu que faço tudo. Eu não abro mão disso.
Uhum.
Eu gosto. Uhum. Eu gosto dos meus filhos chegarem em casa, eu amo esse momento. Eu tô lá, aí eu escuto o barulhinho da chave eletrônica, né? Ti, 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 ti. Aí eles estão chegando, que meu marido que busca.
Uhum.
Aí lá do corredor eu já sinto assim, ai, que cheirinho bom, mamãe, o que que tem hoje? Aí ele já, o Vitor, ele já vem abrindo as panelas, assim.
Uhum.
Ai, que delícia! Então, eu gosto disso. Então, pra mim, ter cheiro de bolo em casa, eu sou muito família. Então, isso pra mim, se eu puder mostrar isso, uma mulher real, eu trabalho para um caramba, muito. Eu durmo pouco, porque eu trabalho muito. Só que o tempo que eu trabalho, eu aprendi com uma pessoa que não é o trabalho duro, é o trabalho certo.
Sim.
Então, antes eu tinha culpa de dar às 4h20 e tocar o meu despertador aqui, me avisando que 4h30 eu tenho beach tênis. Eu me sentia muito culpada. Mas hoje, eu boto a minha raquete nas costas, desço na minha scooter elétrica, vou pela Avenida Atlântica, feliz da vida, paro lá, jogo meu beach tênis, volto com areia no cabelo, volto toda suja, tomo banho, sento na frente do computador e dá-lhe trabalhar de novo. É um trabalho sem fim, tá, Joel? Internet é um trabalho sem fim, você sabe.
Sim, todo dia você tá lá.
Só que eu amo isso. E eu sei a responsabilidade que eu tenho como mulher, como mãe, como esposa. Graças a Deus eu tenho um casamento bem sucedido, né? São 20 anos. E filhos que, graças a Deus, também consegui levar para o esporte. Ontem eu fiz uma postagem que eu apaguei e coloquei aquele texto várias vezes, porque hoje em dia eu tenho muito medo de colocar algumas coisas porque a internet está cruel, né? Hoje em dia é assim, você fala que... Qual fruto você mais gosta? Manga. Mas, ó, manga, a banana também é legal. Você tem que ficar justificando tudo. Então, eu tomei muito cuidado com aquele texto na hora de colocar, porque qual era a minha mensagem naquele texto? Para as mulheres, se elas entenderem que está difícil fazer por elas, ai, eu entendi que eu tenho que ser saudável, que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que lutar pela minha saúde, que eu tenho que ser fitness, né, entre aspas, porque fitness é tudo, não é... Usar uma legging e ter o bumbum na nuca.
Uhum.
Isso não é ser fitness. E ser uma chatona dentro de casa. Isso não é ser fitness. Fitness é tudo. É o contexto geral. Mas eu coloquei a foto do meu filho, 14 anos, trincado. O braço dele está desse tamanho. Barriga sarada. A minha filha fazendo hipopressivo comigo. Isso, para mim, é o maior troféu que eu posso ter.
Uhum.
E aí eu tive o maior cuidado para colocar aquilo. Mas a mensagem era... se você não tem força, motivação, disciplina para fazer por você, faça para ser um exemplo para quem está dentro de casa, te admirar e querer seguir.
Uhum.
Porque você deve ter um pouquinho desse medinho. Será que os meninos vão gostar de esporte? Será que eles vão ser um bitolado das telas e não vão querer pegar ranço de esporte? Eu tinha muito esse medo, Joel.
Uhum.
Você tem?
Não é medo a palavra...
Não,
mas
é medo.
É uma... Na minha cabeça é atenção. Fique atento.
Isso aí.
Fique atento.
E aí eu tomei muito cuidado para não querer impor nada, né? Então, eu fui o exemplo dentro de casa e sou, então as coisas vieram...
Aí funciona.
Funciona. O exemplo que mostrou onde que tinha que estar. E lá em casa a gente não é radical em nada. Então, a gente ensinou... Pode comer chocolate? Claro que pode, com moderação. Terça-feira vai pedir iFood? Não. Não tem que pedir iFood. Aqui é saúde. De segunda a sexta, é o máximo saudável que a gente puder ser. Joel, como que alguém pede pizza e hambúrguer numa terça-feira?
Uhum.
Não dá para aceitar isso. Não dá. É saúde, a gente não está falando de estética. como que uma pessoa sai do trabalho estressada, chega em casa já com o cortisol lá nas alturas, para se premiar, pede uma pizza, uma coca normal, ela está se suicidando dia após dia. Então, não pode. A gente tem que ser duro com isso.
Sim.
E eu sei que tem pessoas que às vezes vão colocar aqui no comentário que vai me criticar. Que, ai, gordofóbica, sei lá, pode me falar alguma coisa dessa. Mas não decisão, é saúde. É saúde, eu tenho que bater nessa tecla.
É.
Tem que levar a sério. A gente, por exemplo, a essência do meu trabalho não é barriga negativa. A essência do meu trabalho é autoestima. Essa mulher é ela que vai no mercado fazer a compra.
Sim.
É ela que faz a comida. É ela que bota a comida na boca dos filhos. É ela que tem que escolher o que é melhor para a família dela. Então, não tem... Se eu consigo, devagarinho, trazer essa mulher, você entende que ela muda o ecossistema?
Sim.
É ela que é responsável pelo ecossistema. Eu não quero falar com os homens, porque, na verdade, é a gente que manda. Tô errada? Não tô. Então, eu quero, devagarinho, trazer essas mulheres na disciplina, no pouquinho, nos 5 minutinhos. Ela vê um resultadinho, aí ela vai tendo mais ânimo para ganhar camadas. E aí ser admirada pelos filhos. Muitas mandam foto de elas fazendo meu treino na TV ou no celular. Uhum. E os filhos ali acompanhando. Isso para mim não tem preço.
Nossa Senhora, muito bom. E esse livrão aqui?
Esse livro foi...
Barriga Negativa, Atitude Positiva. Um método revolucionário que seu abdômen e sua autoestima merecem. Só que você, em uma palavra, define esse livro em uma palavra para você e depois em uma palavra esse livro para o mundo.
Tá, para mim duas palavras. Posicionamento e conquista.
Ok.
E para o mundo... Nossa, que difícil. Eu quero uma palavra certeira, assim. Oportunidade, porque eu fiz questão de fazer um livro objetivo como eu sou. Eu sou simples, direta e objetiva.
Tá.
Esse livro é uma linguagem mais simples possível. É. A minha mãe nunca leu um livro na vida. Foi o primeiro livro que ela leu. Ela me mandou um áudio de 3 minutos chorando. Ela falou, minha filha, foi o primeiro livro que eu consegui ler. Não é porque você é minha filha, porque eu tentei ler como se você não fosse minha filha. Então, assim, é um livro...
Nossa, isso é muito bom.
Que o tamanho da letra é boa, que ele é direto, e as pessoas... Uma vez você falou uma coisa, Joel. Aliás, você fala várias coisas e... Se hoje eu cheguei, por exemplo, até aqui, a ter um livro na minha mão, você faz... É assim, ó, um grande incentivador. Eu sempre te falei, você não motiva, você ativa.
Uhum.
Você ativa. Porque motivação, ela vem e passa. As pessoas encaram a motivação como um sentimento. Não é. É ação, é decisão. A motivação, ela é o motivo para a ação. E não é um sentimento. Ai, será que hoje eu estou motivada? Não tem que dar tempo de pensar se está motivada. Tem que ir lá e tem que fazer.
Uhum.
E você me ensinou muito a ser essa pessoa. Vai lá e faz. Quando? Agora.
É agora.
Agora. Vai, faz. Te falei que o segundo livro está aí, o prefácio é seu, né? Está aí. Se Deus quiser, em março, a gente vai lançar de novo pela Buzz Editora. Inclusive, um beijo especial para Anderson, que me ajudou muito, né, a posicionar esse livro. Mas é uma conquista quando eu vejo isso. E foi que nem eu te falei, Joel.
Passinho, a Karina
fez o prefácio. Peloy.
Uhum. Karina, beijo para você, querida.
A gente fez vários projetos juntas, né? Projeto de verão.
Você fala dela há um tempão já, né?
Desafio, gosto muito. Ela fez o prefácio. E assim, falar para as pessoas que é um passo de cada vez. Pelo menos para mim foi assim, foi devagar. Até porque lá em casa, meu pai, ele é rei das frases, né? Ele fala assim, tipo teu pai, assim, né?
Eu gostei do prédio. A do prédio.
Aí olha essa outra, ele fala assim, o que nasce grande é monstro e o que cresce rápido é câncer. Então, vai devagar para você não se quebrar inteira. E não é sábio isso? O que nasce grande é monstro.
A gente tem uma pressa.
É uma pressa.
E não precisa.
Não precisa. Não precisa acelerar. Basta não parar.
Hoje eu, antes de vir pra cá, eu tava lá escovando meu dente e tal, no espelho. Aí, não sei, cargas d'água, meu pensamento. Não sei porquê, não sei se alguém me perguntou, se foi na caixinha, não sei. E eu quero alguma coisa. Já, o que você faria se tivesse 20 anos? Né? Eu não sei, eu não lembro exatamente. Deve ter sido alguma pergunta no Instagram. Eu tava escovando o dente. Eu falei, cara, faria tudo igual. Foi tudo no seu tempo.
Você foi uma explosão, Joel.
É. Pra quem tá de fora, parece, né? Que foi uma explosão.
Muito.
Né? É. Pra quem tá de fora, parece que foi uma explosão.
Muita explosão.
Eu tô há muito tempo fazendo o que eu faço. Muito tempo. Esses dias, Vivê, eu tava, sei lá, fazendo uma live, virei, peguei, achei um papel. Ah, não. Ah, livro, olha, gente, esse é o livro que mudou minha vida e tal. Quando eu era atleta, abri o livro, caiu uma folha. Assim, tô na live, ao vivo. Aí falei, ai, nossa, o papel é esse. No meio da live. Abri, uma carta que eu tinha escrito para uns atletas, meu, 2005.
2005. Que idade tinha esses atletas?
13.
Nossa.
Eu tinha 24 anos. Você pega a carta, é o mesmo Joel. É a história do sapinho que sobe o castelo e tal. É a mesma coisa que eu falo hoje. Então, eu já tô pensando desse jeito. E aí eu me emocionei na live. E eu fiquei, caramba, meu. Então, são coisas que... Eu anotei uma coisa aqui que você falou. Quando você olhou pro seu irmão, referência.
Referência. Muito, total. 100%.
Referência de sucesso, porque ele treinava as pessoas bem-sucedidas. Referência de foco, porque ele não desfocava enquanto a família estava lá comendo outra coisa, ele estava comendo frango e batata. E referência de posicionamento. Aí quando eu chego para você e falo, o que esse livro significa? Isso é posicionamento. Quanto tem no teu irmão aqui? Entendeu?
Muito.
Tem teu irmão aqui, posicionamento. E você hoje é a maior referência nesse assunto no Brasil. Acho que a gente deixou esse assunto agora aqui democrático. Quando eu pergunto, o que é vácuo? O que é barriga negativa?
O que é transverso?
O que é transverso?
Diafragma.
O que quer dizer que é? O que é linha alba? Aí o turma, ó, entendi. Só que você fala, putz, muda a autoestima. Uma mulher com autoestima renovada e recuperada, só para a turma entender. Há muitos anos atrás, um psicólogo chamado Abraham Maslow, ele destrinchou as necessidades humanas.
A pirâmide.
E a pirâmide das necessidades humanas. E a autoestima é uma delas. É a quarta. As pessoas precisam de estima, se gostar, se aceitar, se entender. Então, quando uma mulher olha e fala assim, tô mais magra, tô me sentindo mais bonita, tô me sentindo mais poderosa. Eu falo direto isso pra mulherada também e pros homens também. Cara, cuida do teu cabelo, cuida da tua unha, bota uma roupa legal, limpa aqui, vai, chega bonito no trabalho, autoestima, você vai trabalhar melhor. Então, o que você faz é você faz um resgate, né, bebê?
É, e o que eu vejo assim, Joel? As pessoas, que eu ia falar e daí fugiu, a gente entrou no outro assunto. Mas uma das coisas que você fala que também... Eu sempre lembrava, quando eu escrevia esse livro, você fala assim, as pessoas, elas sabem o que tem que fazer. Então, não está no campo do fazer.
Do saber.
Está no campo do fazer. Então, quando eu fiz esse livro, né? Aí tem muito mais ensinamento de comportamento, de como você fazer. Porque as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Só que elas não têm ação. E aí elas ficam paralisadas. E eu não estou falando só da parte de exercício. Em tudo, elas vão se acomodando, vão entrando numa área e que, eu vou esperar, não sei o que, está pronto. Eu vou esperar passar o feriado. Eu vou esperar o ano que vem virar, porque daí eu vou trocar de emprego. Porque, eu vou fazer minha festa de 40 anos, então eu vou aproveitar, porque daí com 40... Que besteira. É, mais uma frase do meu pai, é no andar da carruagem que as melancias se ajeitam. Uhum. Vai fazendo que as coisas vão se ajeitando.
Canto, pai.
Clóvis Mota.
Clóvis. Você tem que estar aqui, cara.
Não, mas ele fala cada coisa que você não tem ideia.
Coisa boa.
E não é só ele, não. A minha mãe, Joel.
Qual o nome dela?
Fátima.
Fátima.
Se eu abrir os áudios que ela me mandou pra eu estar aqui...
É?
Você vai dar muita risada. Porque ela chama de Jotão, né?
É o Jotão? Sou o Jotão?
Minha filha, pelo amor de Deus. Não vai falar besteira lá. Que não sei o quê. Você tem esse jeito. Às vezes você fala muito alto. Porque você não vai bater na mesa. Tem a postura. Joel. Ela já me ligou. Apaga esse story agora. Eu não acredito que você gravou esse story desse jeito.
Ah, ela é gerente. Ó, é a gerente.
O quê?
É a gerente da
BBC. E é assim, posso te falar? Ninguém vai ter coragem de falar o que a mãe vai falar. Porque a amiga tem coisa que ela não vai ter coragem de falar. A aluna não vai ter coragem de falar. A mãe, ela é a única que vai ter coragem de te falar. Porque ela não tá nem aí se ela é tua amiga ou não. Ela quer ver você bem. E lá em casa, a gente é assim. Ela vai querer ver a gente bem em todos os momentos. Então, É chinela atrás de chinela. Havaiana, assim, ó. Ô, Joel, lá em casa era assim, ó. Ai, tô com dor de barriga, tô triste. Você precisa ir pro psicólogo agora. Sabe o que era um psicólogo?
A chinelinha?
O cinto pendurado na porta. Tá ali o psicólogo.
É a consciência aqui, ó. Vem cá, vamos trabalhar sua consciência. Dona Fátima, seu Clóvis, beijo pra vocês. Parabéns pela filha. Porque ninguém chega aqui sem pai, sem mãe.
Não mesmo.
Né? Ninguém tem um sucesso desse sem pai, sem mãe.
Não mesmo.
É muito legal, porque eu lembro também dos meus e a gente... Nossa Senhora. Eu sou um cara defensor da família para um caramba.
É, quando eu vejo Dona Isaura na hora H, sentada ali na segunda fileira, pulando. Oh! Meu Deus do céu.
Você sabe que um dia, minha mãe, ela falou umas três coisas pra mim, depois que meu pai morreu, assim, que eu fiquei bugadão, assim, né? Uma delas é assim, filho, estou aprendendo muito com você. Eu, caramba, como assim? Eu nunca achei que eu pudesse ouvir isso da minha mãe, né? A segunda foi, minha mãe falou a mesma coisa que a tua mãe falou. Minha mãe nunca tinha lido um livro, ela leu o meu. Ela falou, nunca li um livro. O seu eu li, aí chorou.
Eu também chorei.
É, chora e tal. E isso foi maravilhoso. E a terceira coisa foi, mãe, quando as pessoas perguntam para a senhora o que, que eu faço da vida, o que, que a senhora responde? Ela fala assim, eu digo que você transforma vidas.
Nossa.
Você muda a vida das pessoas.
Olha
e
como
eu
ela
achei,
te percebe.
Eu achei bonito isso, porque... eu sou mãe do Joel Jota. O que o seu filho faz? Ela fala o quê? São tantas coisas que eu faço, né?
É muito legal.
Ela fala, não, Joel, muda a vida das pessoas. Então, a percepção da minha mãe, do trabalho e do efeito do trabalho, né? Lá na ponta, o resultado do trabalho, isso é muito legal. Vivê, você está olhando para onde agora? Para onde você está indo? O que você quer? O que você está mirando?
Depois de ontem, quero uma loja. Eu quero uma loja linda!
Aliás,
Cici.
Galera, a Cici, a gente estava ontem lá no... A gente tem um grupo chamado Ecosen, que é um grupo de Mastermind. Todo mundo foi lá na Xerri, da doutora Xerri, que é da Cici Navarro, que veio aqui.
Uh-huh, maravilhosa. Sim, maravilhosa.
Meu, a gente entrou lá ontem. Não, eu tive um papo sério com a Cici ontem.
Eu tive uma mentoria com a mãe dela.
A mãe dela, esquece. A mãe dela é a próxima convidada do JJ.
Mas venha com o papelzinho ali, ó.
É, assim, se você vai vir, você vai fazer só os stories.
Meu Deus.
Cara, eu entrei na loja da Cici ontem e falei, Cici, reunião. Eu quero uma loja. É. Que loja bacana, né? Mas assim, você... A VV Fit, o que esperar de VV Fit para 2023?
Então.
Mundão.
Aham, uhum, 2023, é sério, tá? Ontem, algumas peças mudaram aqui dentro da minha cabeça, de verdade mesmo.
Uhum.
Tô falando da loja física, mas antes disso, antes da loja física, eu quero fazer o centro de distribuição, né? Então, eu tenho a roupa, as coleção de roupa de ginástica, que é num canto. O livro, que é no outro. Encapsulado, que é no outro. Joias, que é no outro. Tá. Eu quero centralizar tudo isso primeiro. Então, mais uma vez, eu vou começar pequeno. Eu vou alugar uma sala pequena e vou fazer um pequenininho centro de distribuição ali. Uma parte para as roupas, para os encapsulados, para o livro. E porque eu quero condensar isso dentro de um ecossistema VV Fit, para que ninguém tenha que sair daquela central para fazer nada.
Entendi.
Então, eu quero que a pessoa entre ali e eu consiga fazer a upsell dos meus produtos. Eu não consigo hoje. Uhum. Então, eu quero que ela entre para... Puxa, comprou um conjunto legging top. Ganha o livro. Comprou o livro. Mais X reais, leva o pingente. Então, o que eu quero é isso. É trazê-las para o meu ecossistema. E outra coisa que eu fiz esse ano, depois que eu fiquei independente, né? Que é o que está me movendo. O que eu fiz, Joel? Eu peguei as minhas alunas e fiz elas se tornarem micro-vendedoras. Então, não é marketing de afiliado, não é multinível. Elas são micro-vendedoras.
O que significa isso?
Micro-vendedoras é assim. A Malu é minha aluna da plataforma VV Fit, do meu protocolo da barriga negativa. E aí, ela sentou com a Ju, e a Ju falou pra ela, amiga, mas tua barriga tá muito linda, o que que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo esse exercício aqui. Ela tem um link dela, que ela indicou, 70 pila já vai pra conta dela. É 70 reais. Porque o que que eu quero com isso? Que nenhuma mulher...
Na indicação.
Só na indicação. 70 reais por mulher que ela coloca. Isso só na plataforma, só no exercício. Mas eu quero que ela entre no meu ecossistema. Então, que ela tenha... ela tenha percentuais dentro de cada produto que ela indicar. Porque, Joel, eu não acho justo ela vender e não ganhar nada.
Ok.
Porque eu quero que ela, o que ela ganhar, ela invista nela mesma ali dentro. Porque ela vai querer um short saia novo que vai sair. Ela vai querer um top. Eu não quero que ela tire isso da renda da família dela. Eu quero que ela... É uma troca. Você estava gravando aqui agora os stories e você falou uma coisa que eu acredito piamente que é a maior groselha. Eu faço sem querer nada em troca. Isso eu estou fazendo porque eu quero algo em troca. Uhum. Ao mesmo tempo que eu quero que elas não gastem nada e elas consigam ter tudo o que elas queiram dentro do próprio ecossistema, com o dinheiro do ecossistema... Mas, ao mesmo tempo, quero que elas me ajudem a divulgar mais mulheres, mais e mais e mais. Então, é uma troca. E isso está dando tão certo. Joel, o que aumentou o meu faturamento por causa disso? A gente está mirando errado. Não são os grandes influenciadores. São os pequenininhos.
Com certeza.
São as mulheres que têm ali o grupo dos filhos na escola. São as mulheres lá do meu grupo do Beach Tennis. São as mulheres do grupo, ela e a manicure, aí a manicure fala para as outras. É nisso que eu tô focada. Eu não tô focada no macro, eu tô bem no micro. Então, eu tô, assim, bem sniper para isso. Quero trazer, e é aquilo, né? Eu gosto de cuidar da base. E se eu puder estar com elas próximo a mim, vai ser melhor. E daí eu quero fazer o meu primeiro evento ao vivo.
Ah, chegou a hora,
Canon Stop, né?
Chegou a hora, né?
Então, sentei com eles já, vai ser em março.
Você sabe que se é non-stop, eu sou o quê, seu?
Meu chefe.
Obrigado.
Então, chefe, ó, agita lá o Elton. Elton, quero um evento bem lindo, bem colorido.
Já vamos fazer.
Então, eu quero essa mulherada muito plugada lá, porque eu quero que elas estejam cada vez mais lindas, mais prósperas e fazendo dinheiro também. Eu quero que elas tenham dinheiro e não só... consigam a barriga do sonho, a autoestima do sonho, mas que elas tenham dinheiro também no bolso.
Sabe o que são as minhas anotações aqui? Sabe o que eu fico anotando aqui? É que você nunca viu no podcast meu, né?
Não.
Fico anotando o quê?
Insights para os teus negócios.
As decisões que eu já tomo. Poxa, eu fico pensando assim, poxa, a turma que escuta o podcast e assiste, se só prestar atençãozinha...
Abre o meu bloco de notas.
Poxa, meu. Esse final de semana, eu fiz uma coisa muito especial que eu faço em alguns momentos com meus filhos, né? Eu lavei meus carros com os meus filhos.
Muito bom isso.
É muito bom, né?
Muito bom.
Então, eu já tinha lavado uma vez com o João, tinha sido uma experiência maravilhosa. Dessa vez eu lavei com o João e com o Joaquim, né? Botei os carros lá na frente e comecei a lavar. E aí eu botei uma música e, cara, 2 horas lavando os carros.
Ai, lava. Eu acho tão demais. Também sou assim.
Você pensa.
Isso.
Você pensa. É então, a pessoa que tá ouvindo esse podcast, eu não sei como que ela faz. Talvez ela tá indo pro trabalho, talvez ela tá lavando louça. Tá lavando uma louça. Bota a louça e pensa. Aí você tá falando. São cada... insights, você fala, vou fazer aquilo, muito legal. E isso é muito importante, cara.
Muito.
Para as decisões que a gente vai tomar em 2023. E uma coisa que eu aprendi no podcast, Vivi, aliás, dona Verônica Mota, cadê o seu podcast? Ah, não aguento mais falar esse assunto.
Eu tô seguindo a linha do Paulo Musi. Eu vou de convidada.
Inteligente.
É.
Você tem uma lista de podcasts?
Porque eu vou falar uma coisa. Eu, por exemplo, tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer pra você. E que, por exemplo, eu entro no teu podcast e não tenho essas perguntas. Você deveria ter um podcast seu dentro do seu podcast, entendeu? Fica a dica também, tá, Malu?
Entendeu?
Porque perguntas pro Joel, porque...
Ah, é um quadro onde eu pego a galera, mando umas perguntas, assim?
E assim, porque... coisa que a gente quer saber no detalhinho. Joel, pai. Tipo assim, legal saber que o Joel lava carro. Joel, o que que você come, assim, de... Eu sei que é pipoca e chocolate. Fora pipoca e chocolate, o que que você come bem de diferente? Sabe, coisas assim?
Amendoim.
Amendoim.
Gosto. Faz tempo que eu não como também.
E aí... Não, mas isso é real, tá? Porque as pessoas que entram no seu podcast, às vezes elas precisam estar um podcast fixado lá, tudo sobre o Joel. Perguntinhas. É real isso. Na verdade, não no seu, em todos. Porque vocês só entrevistam e tem coisas que a gente quer saber do Joel Jota, que não seja alta performance, que seja bem baixa performance, bem groselinha.
Ah, faz desafio às 5 da manhã. Quero ver se faz um desafio às 11 da manhã. Uma vez o Ítalo Marcilli,
Joel,
vendo a Carol Cantelli. Ah, o Joel Jota acorda às 5?
É.
Pra fazer desafio? Quero ver acordar às 11. Quero ver desafio às 11.
Quero ver o Joel tomando banho quentinho.
Banho quentinho. Banho quentinho. Banho gelado, não. Quero banho quente, acordando às 11, com pipoca e tal.
Porque pra isso tem que ter disciplina também.
É.
Pra pessoa engordar, ela tem que ter muita disciplina. Você sabia disso, Joel? Tem que ter disciplina de fazer todos os dias.
A mesma coisa.
A mesma coisa.
Vivê, você como empresária, 2023, uma mudança que você vai fazer ou já fez?
É, eu consigo enxergar só essa aí, né? Dos micro, porque tá mudando muito o meu negócio. A gente fez isso agora em novembro e absurdo.
As tuas seguidoras se tornarem micro-influenciadoras e barra revendedoras.
Isso.
Daquilo que elas usaram, gostaram e... Porque é legal, né? Pô, eu gosto, eu também tomo café, eu gosto, eu tomo. Mas minha avó poderia tomar, minha tia poderia tomar. Uhum. Posso vender para ela também?
Não, e outra, eu agrego também para outras marcas. Por exemplo, a Desim. Uma marca entrar junto comigo nessa, dentro do meu ecossistema, é maravilhoso. Não para ter nada meu, entendeu? Uhum. Mas para favorecer as minhas alunas. Então, eu quero que ali seja um negócio... a mulherada ali, conectada, uma podendo ajudar a outra, tendo dinheiro, tendo saúde... Não dinheiro, ali o meu negócio não é deixar elas ricas, entendeu, né?
Sim,
Renda extra.
Ah, autoestima.
Exatamente. É isso que eu quero ali nesse ecossistema. Então, para esse ano, você sabe que eu não me enxergo uma empresária? Eu me enxergo uma empreendedora, vou te explicar por quê.
Tá bom.
Porque empresária, para mim, é esse negócio de EBITDA, de valuation, de gestão.
Uhum.
Eu não me vejo assim. Eu gosto de cuidar da base, fazer conteúdo e entender mais ou menos o que está acontecendo. Mas o número mesmo, a fundo, eu não sei te falar.
Você tem sócio?
Tenho.
Da marca VV Fit?
Eu tenho a VV Fit Público Final e a VV Fit Educação.
Como é que é o business da VV Fit?
É assim, ele é dividido em dois. A parte do público final, que é tudo que é ligado à barriga negativa. O livro... O encapsulado, os programas, né, o programa do show de ácido da reabilitação da diástase, tudo isso, o presencial, é lá.
Tá.
E no profissional, eu tenho duas escolas de formação. Então, são mais de 3 mil profissionais formados para fazer o que eu faço.
Tá.
Uma escola é da técnica hipopressiva e a outra é de... o profissional, ele sai especialista na reabilitação da diástase. Então, eu tenho que estudar muito. Quem olha no meu Instagram, vê só a Vevé professora influenciadora. Só que eu estudo muito, muito. Toda semana, no Instagram, no YouTube das escolas, eu dou uma aula, estilo palestra, com slide surreal, coisa assim de última geração. Com boneco anatômico em 3D. É estudo mesmo.
Tá bom.
Então, eu tenho essas duas áreas. Na parte educacional, eu tenho o meu sócio, que é o Gustavo e a Fernanda.
Uhum.
Baita de um empresário. Visão além do alcance.
Uhum.
Sabe aquele low profile? CDF. Manja tudo de tecnologia. E aí, a Fernanda, ela é uma designer fora do padrão, assim.
Uhum.
Tudo que você que gosta de estética, se você entrar em tudo que é da escola, você vai falar, nossa, isso aqui é muito Apple. É muito requintado.
Sim.
E a parte do público final, hoje eu estou com a Nonstop, né? Agora Joel junto, e com os meninos da VK, né? Então, a gente está junto. O Lucas, o Távora.
Sim.
Então, a gente está junto. O Alex Monteiro.
Grande Alex Monteiro.
É. E nossa, alguma... o Alex,
e tem alguma coisa que em 2023 você vai fazer e que não fez em 2022?
O evento presencial.
Tá.
Isso é o que eu quero fazer.
Quando?
Março.
Já?
Aham. Uhum. Vai ser em março, vai ser em São Paulo. É, a princípio, para 200 lugares.
Já era.
É, e assim, eu tomei muito... Sentei, né, lá, com os lá com o Elton, lá na Nonstop, e a gente vai modelar bem assim, assim. Eu quero que tenha... Vai ter exercício.
Tá.
Então, eu quero que elas vão, assim, bem à vontade. Vai com roupa fitness, vai de tênis, vai com cabelo bonito, né? Bem autoestima. Mas eu quero trazer também alguma coisa sobre comportamento. Quem sabe o Joel lá dá umas chineladas na mulherada. Não. Joel, o que foi você entrando no Constellation, no Mulher Brilhante? Eu já te acompanhei em vários eventos, mas aquela mulherada ficou louca.
Cara, a galera da Quênia...
Elas ficaram loucas, Malu.
A galera da
Quênia... Eu fiquei assim, ó, eu fui baixando assim na cadeira, fui... Meu Deus do... Só que outra coisa, tá? Você já tá acostumado com você, mas naquela palestra, outro bloco de notas. Já peguei várias coisas novas que você tá fazendo.
Tipo o quê?
Ah, por exemplo,
conta
eu
pra
fiz,
turma. Conta
eu,
pra turma.
Eu fiz porque eu vi você fazendo. E quando eu vou num evento, eu quero ir em todo o evento. Porque eu quero sentir a energia do pessoal. Fui no Hora H, eu fiquei todo o evento.
Tá bom.
Eu fui no da Quênia, eu fiquei nos 3 dias. Tá e bom. O meu dia de palestrar era no segundo. Então, eu vi palestrante que entrou, que não conectou. Quando você entrou, eu já falei, eu quero olhar tudo que o Joel tá fazendo. Você olhou pra galera da direita embaixo, do meio de cima. Conectou com a galera. E assim, eu estava na extrema esquerda. Ninguém tinha ido naquele canto.
Uhum.
Você foi o único que foi naquele canto. E eu me senti observada. Eu falei, meu, ele viu a galera daqui. Porque ninguém viu até agora.
Uhum.
Falou com a galera lá de cima. Se você pegar minha palestra, o que, que eu fiz? Galera da direita! Galera da esquerda! Cadê a galera lá de cima? As mulheres ficaram loucas também. Eu falei, meu professor tá aqui, então vamos fazer o professor, mano.
Uhum.
Aí eu ainda falei assim, o Joel veio aqui ontem e ele falou que ele gosta de falar top. Eu também gosto de falar top. E vocês estão top. Não sei. Aí quando eu falei, Joel, ela começou... Joel, incrível a conexão que você tem com a mulherada.
Pois é, cara.
E eu anotei várias coisas que você fez ali. Você perguntou quem veio de mais longe. Isso é uma coisa que, quando eu fizer o meu evento, eu não posso errar.
Uhum.
Você foi lá e perguntou quem veio de mais longe. A mulher veio, sei lá, da Irlanda.
Eu dei um abraço nela, né?
Ela subiu,
não, subi no palco,
né? Morenona, assim. Ela subiu. Eu falei, gente, olha o que esse cara tá fazendo. Eu não posso errar nessas coisas bobas. Porque você tá lá, é pelas pessoas.
É.
Então, e outra coisa que você falou, que eu já levei pra mim também. Você vai falar um monte de coisa... Chegou em casa, a pessoa esqueceu tudo.
Uhum.
É uma história que ficou. É uma coisa que você pede pra pessoa repetir. Mas você falou lá, 7 coisas. Eu já esqueci aquelas 7 coisas. Eu anotei porque tá no meu bloco de notas.
Uhum.
Mas, pelo menos uma coisa, a pessoa vai ter que sair carimbada tua.
Uhum.
E aí, todas as vezes que eu entrar pra dar uma palestra, eu vou ser diferente, eu vou fazer isso. Quero uma coisa.
Uhum.
E lá eu fiz isso. Eu quero que vocês façam uma coisa, que é a frase que me trouxe até aqui, né? Que é, o que vai acontecer se eu não desistir? O que vai acontecer? Eu quero saber o que vai acontecer se eu não desistir. Foi com o livro. O que vai acontecer se eu não desistir de escrever esse livro? Tá aqui.
Adorei.
O que vai acontecer?
Adorei. Vou escrever também.
E aí elas me marcam no livro e essa frase nem tá no livro. E elas escrevem lá. O que vai acontecer se eu não desistir? Do meu corpo, do meu casamento, da minha família, de tudo. E é verdade, o que vai acontecer se eu não desistir? Isso reflete várias coisas, né? Pelo que eu quero lutar? as pessoas não param para pensar. Você perguntou das metas hoje, né? As pessoas não sabem a meta delas. Não sabem, Joel, desculpa. É muita coisa automática no dia a dia, né?
Sim.
Às vezes é um pouquinho que a gente tem que parar. Por isso que eu falo, eu entro no meu Instagram quase todo dia e falo, para, respira, vamos respirar. Beleza, até depois. Pronto, é só isso que a pessoa precisa. Respira. Depois eu volto. Amanhã eu volto de novo. Vamos respirar.
E num país como o nosso, que sofre de depressão, de ansiedade em números absurdos, abissais no planeta Terra, uma ferramenta dessa no meio do dia...
Só respirar.
Ajuda. Ai, tô lá, tô meio angustiada. Pum, abre, vem a VVFit. Legal?
Respira.
Respira um pouquinho aí. Continua, vai que vai. Até daqui a pouco. A pessoa fala, uau.
A minha irmã trabalha com crianças. A quantidade de criança ansiosa.
Sim.
Joel do céu.
É
de chorar. É de chorar. A gente tem que levantar a mão pro céu e falar, meu Deus. Da gente poder ter saúde, de poder ter saúde mental, né? Porque a quantidade de criança ansiosa, é tudo rápido. Eu não sei onde que vai parar. A gente, como pais, tem que frear isso. Não tem como. Senão não vai ter fim.
Nossa Senhora. Será que a dona Fátima e o seu Clayton, né?
Clóvis.
Clóvis. Gostaram? Do papo?
Minha mãe deve estar lá surtando. Jotão.
Você, parabéns, não bateu na mesa. Manteve aqui o tom de voz. Gostou do papo, Vivê?
Amei.
Cara, eu tirei vários insights.
Amei
aqui
demais.
Mim, né? Antes de eu te fazer a última pergunta que eu sempre faço, se a galera quiser encontrar Vivê Fit, quais são os seus contatos, mídia social, como é que faz?
Vivê Fit, lá, se for pro Instagram, lá tem link pra tudo que eu até canto. Então vai ter lá pro YouTube, vai ter pro... Só não vai ter pro TikTok.
Você gosta do seu nome?
Adoro!
Mas você gostava no começo?
Sempre.
É porque eu não gostava de Jojota.
Sempre gostei.
Hoje eu tá louco, sou apaixonado.
Não, e assim... eu sempre tive dois apelidos, ou Mineirinha ou Vevé, desde sempre.
Tá.
E aí, quando eu criei o Instagram, quando você abre no seu Instagram, ele aparece quantos nomes o teu Instagram já teve, né?
Sim.
O teu já teve muitos?
Não.
A Malu vai ver ele.
Só um. É só um.
O meu também, só Vevé Fit.
Só tive esse nome.
E eu acho muito legal.
Mas eu tentei. Joel.Moraes, Joel Moraes, Joel Underline Moraes, Joel não sei o que Moraes. Não tinha. Falei, cara, meu apelido é Jota.
É, lógico.
Jojota.
E o meu... Não, e olha que louco, né? Meu marido é Valério. Verônica. Meu filho, Vitor. A minha filha, Valentina. A minha empresa, Viver Bem.
Cinco vezes.
Louco, né? E antes de conhecer meu marido, eu já tinha certeza que eu ia ter um filho primeiro e que ia chamar Vitor.
É porque a mulher sabe, é a mulher que manda.
Muito louco.
Só tem um nome, né? Só um nome.
É, Vivê Fit em todo.
Então,
todo
galera, quem quiser seguir aí a Vivê... Ah, eu tenho que lembrar de se inscrever.
Meu Deus.
Então, pessoal, aqui o papo com a Vivê tá incrível e tem muita coisa ainda pra gente conversar. Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve no canal. Tem um sininho, ativa a notificação do sininho. Comenta, compartilha, porque é importante... Eu saber se você está gostando, é importante eu medir a temperatura e quando você ativa a notificação e está inscrito no canal, o conteúdo chega em primeira mão para você, ou seja, ele te lembra. Então é muito importante, então se inscreva no canal e se liga que tem muito mais coisa aí para você aprender com a Vivê. E outra coisa, esse é o primeiro podcast do ano, Vivê.
Ai, que legal, né?
Massa, né?
Muito, já vai começar assim, estourando.
Falando de saúde, autoestima, de transformação. Dois professores de educação física falando sobre autoestima, sobre saúde, sobre família, sobre impacto, sobre carreira e com muitas histórias para vocês se inspirarem. Então, portanto, cara, reforço, ativa a notificação, se inscreve no canal, comenta e compartilha, que é importante a gente saber do que você está gostando dos conteúdos que a gente compartilha, que esse ano, então, vai ter muito conteúdo animal, muito, muito, muito. Prepare-se. E, turma, é o seguinte, ó, logo para começar o ano bem, para a gente começar com pontapé, com clareza, com performance, com foco, com energia, com uma capacidade de transformação, no dia 23 de janeiro, agora, daqui a pouco, a gente começa a próxima turma e a primeira turma de 2023 do Performance, que é a minha certificação em alta performance, um programa de treinamento online de 5 semanas, que a gente passa por 7 etapas da alta performance pessoal e profissional. É um programa que eu faço junto com o Caio Carneiro, e junto com o Flávio Augusto. O que você tem que fazer agora? Aqui tem um QR Code na tela, você coloca seu celular, não, estou vendo esse podcast pelo celular, não tem problema, tem a descrição, clica aqui no link que tem uma lista de espera. Você não precisa comprar nada, você só coloca o seu nome. Tem toda uma descrição, como que é, como que funciona, os dias, quanto que custa, o cupom promocional, se você entrar nessa lista de espera de R$1.000, e aí você clica lá, vai ter teu nome, vai ter teu e-mail, vai ter o teu WhatsApp, imediatamente a gente chama você para explicar em mais detalhes. Então, se inscreva agora nesse link e participe da próxima turma da certificação, a maior, mais profunda e mais completa certificação em alta performance do país, beleza? Manda bala que a gente está te esperando. VV, última pergunta que eu sempre faço para a galera aqui. Se você, VV, Verônica Mota, pudesse mandar uma mensagem para o mundo inteiro, mensagem que vai estar no outdoor, já vai pensando aí. Vai chegar na TV, vai chegar em jornal, vai chegar no outdoor, vai chegar na internet, vai chegar traduzida, vai... O algoritmo do mundo vai entregar. Que mensagem seria essa? Para abrir 2023.
Eu poderia falar qualquer frase lacradora aqui para fechar com chave de ouro, mas eu não vou. Eu vou fazer algo que é para a pessoa começar o ano diferente. É o meu mantra. Levanta da cama, faz xixi, toma água e 5 minutos de respiração da barriga negativa. Só isso, Joel. É um passo, são 4 passos. Acabou. Eu garanto que se a pessoa fizer isso no primeiro 5 minutos do dia dela, ela vai colher muitos benefícios. Eu não tenho dúvida nenhuma.
Levanta da cama.
Faz xixi. Toma água.
Toma água.
E 5 minutos de respiração hipopressiva. Ai, como é que eu faço fazer a respiração? Tem o livro, tem gratuito na live de sábado, 8 horas da manhã. Uhum. Tem na plataforma, para quem já é aluna. Não tem desculpa.
Show.
Não tem desculpa.
Olha aí, galera. Então, levanta da cama, faz xixi, bebe água e 5 minutos de respiração hipopressiva. Esse é o recado da VV Fit. Curtiu?
Demais.
Foi gostoso, hein?
Muito.
Arregaça em 2023, hein? Arrebenta.
Fazer bem feito, nos mínimos detalhes, independente de onde a gente estiver.
É como a Dani, a mãe da Viu aqui, ela falou do básico bem feito.
É, a frase que eu coloquei ali, né? O que dá resultado é o simples repetido das vezes. João, sabe por que esse livro, através de quem esse livro surgiu? Do básico bem feito, independente da pessoa. A Marisa é uma pessoa muito especial dentro da Buzz. E ela é minha aluna. Eu não sabia que ela era minha aluna. Uhum. Só que por eu tratar bem, com respeito, entregar o meu melhor, independente de quem está vendo e quem não está vendo, ela me enxergou. E ela chegou para o Anderson e apresentou meu trabalho. Então, a gente não pode julgar e subestimar ninguém.
Sempre tem alguém olhando.
Tem que fazer bem feito, mesmo se ninguém estiver olhando.
Show de bola. VV, obrigado.
Eu que agradeço.
Que teu 2023 seja maravilhoso, igual de todos vocês. Aham. Galera, esse é o primeiro podcast de 2023. Um grande abraço. Fica firme. Faz aí o que a VV falou. Saúde, família e trabalho.
E muito resultado.
Beijo, galera. Até o próximo JJ Podcast. Tchau.